Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, começando agora mais um programa Aposentado Presente. Acabou de acontecer a reunião mensal de novembro aqui na sede do sindicato, no auditório, e houve também a assembleia do ACT. Vou passar então o comando desse programa ao diretor Roberto Ribeiro. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Rosa. Boa noite, companheiros que estão dando mais um prazer, vamos dizer assim, de ouvir o nosso programa Aposentado Presente, onde toda terça-feira, a partir das 18h30 até as 19h, a gente, pela Secretaria dos Aposentados e Pensionistas do Sindipetrj, a gente procura levar algumas informações para o senhor. Como a gente sempre coloca aqui, não é só com relação aos aposentados, a gente dá um informe geral da categoria petroleira, principalmente. E hoje, como a companheira Rosa falou, nós tivemos a nossa reunião mensal, que já acontece há quase 20 anos, toda primeira terça-feira do mês, a partir das 14 horas. E também foi uma assembleia, uma sessão de assembleia, para votarmos a segunda proposta do TST Petrobras ou a quinta proposta da Petrobras. Se ainda votando uma segunda ou uma quinta, são tudo farinha do mesmo saco. Então nós estamos votando a segunda ou a quinta proposta, e que foi unânime pela reprovação mais uma vez dos aposentados e pensionistas, né? Isso a gente tem uma grata satisfação em comunicar, porque nenhuma abstenção nós tivemos e nenhum voto contra. E tivemos aqui na nossa Assembleia, democraticamente, o companheiro da Ativa, que fez uma falação, uma brilhante falação, até solicitando que os companheiros aposentados e pensionistas votassem pela aprovação. E o companheiro não é da FUP, é até da linha da FNP e de uma linha de esquerda, vamos dizer assim, né? Mas teve até muita coragem, porque com certeza, se fosse da FUP, ia ter vai a essa pessoa, e nós mantivemos o respeito, mas, como eu e outros colegas, puxamos pela votação, pela rejeição, que foi unânime, até porque, companheiro, nós estamos defendendo o emprego de vocês, o emprego de você que ainda está na ativa. Porque essa proposta que está aí, ela retira tudo de vocês, tudo. E pela FNP, inclusive, o companheiro participou desse Congresso Nacional da FNP, a proposta nossa tirada no nosso Congresso era nenhum direito a menos. Caramba, essa proposta que está aí, que a FUP indicou pela aceitação e os seus 13 sindicatos aprovaram, inclusive ontem, dia 4 de novembro de 2019, vamos guardar essa data, eles já assinaram esse acordo coletivo e deram uma calça riada na FNP, o sindicato da FNP, a tal unidade que eu sempre falei que não existe, mais uma vez eu digo que não tem, não vai ter o lado da FUP com a FNP, nem vai ter a FNP com a FUP, principalmente com os aposentados, porque não existe política, tanto da FUP como da FNP, para os aposentados e pensionistas. Essa é a realidade. Mas a FUP, como é mais antiga, há 23 anos, vem numa linha política prejudicando aí o companheiro aposentado nesses últimos 23 acordos coletivos, desde 1996. Então, nós estamos de parabéns, apesar que tivemos um número pequeno, nós tivemos 64 pessoas presentes, mas 6 não votaram, porque já haviam votado aqui na urna, né, por cédula. Então foram 58 ali presentes que votaram contra. Mas a gente vai ainda voltar a esse tema. Eu quero então passar para o companheiro Furtado para que ele então dê as suas considerações iniciais, e desde já agradecendo mais uma vez a sua participação.
Primeiro é agradecer a presença da audiência, né? Aí, todas as pessoas que vão se presentar. E agradecer também a companheira Rosa, evidentemente. Boa noite ao companheiro Roberto e ao companheiro Furtado. Agora, hoje na nossa Assembleia, a gente usou uma expressão que talvez seja muito fácil de ser usada, mas que não foi tão fácil de ser conseguido. Né? Nós passamos durante 21 anos uma noite escura, que esse senhor que está na presidência do país diz que não houve ditadura, mas os dados mostram que houve sim. Né? E hoje, quando nós temos uma democracia, que muita gente não sabe quanto isso custou, hoje a gente vê que essa democracia, às vezes, funciona até contra a gente. Mas é um direito de todos nós, né? E temos que respeitar o posicionamento das pessoas que, de uma certa forma, podem estar até equivocadas, né? Em determinado pensamento, mas a democracia é válida. E hoje, mais uma vez, como muito bem se acompanhou, como o Roberto falou e como o professor provavelmente deve falar, os aposentados deram a sua pujança e a sua garantia da sua luta na participação do apoio coletivo. Porque, na realidade, companheiro, eu acredito até que a gente está perdendo muito tempo com esse negócio de falar de apoio coletivo. Por que nós estamos perdendo muito tempo? Porque não existe proposta nenhuma, companheiro. Não só, não existe proposta dos trabalhadores, como da própria empresa, pô. Então você está fazendo uma discussão em cima da proposta de um órgão que é o intermediador, pô. Então o que vai acontecer, companheiro? Se realmente subir a ser aprovado, e a gente lamenta profundamente que a outra federação tenha tido esse posicionamento, inclusive alguns trabalhadores dessa outra federação estão questionando isso aí. Lógico, evidente. Né? Então, a gente lamenta profundamente, até porque, se isso vir a ser aprovado, mais tarde é o TST que vai fazer proposta, não só para o sistema Petrobras, aí que está o grande risco, mas também para todas as empresas do setor petróleo, ou então de todas as empresas do Brasil. Porque o TST, ó, tá com problema aí, o TST. Ora, o TST nesse momento passou a ser um órgão que defende os interesses de quem?
Patrão, porque não vai ser nunca para o empregado trabalhador. É o Fernando, que o Furtado está colocando, gente. De fato, essa proposta, como mediador solicitado pela Petrobras, que no início ela teve até dúvida se aceitava ou não, mas que infelizmente a FUP, a outra federação, colocou lá numa negociação 6 itens que já foram retirados do atual acordo coletivo. Não é que botaram mais 6 itens na proposta do TST da Petrobras, não. Foram 20 e poucos itens que foram retirados, resgataram lá 6 itens, e em função dos 6, 4, o TST aceitou, e a FUP, politicamente, democraticamente, indicou a aceitação e seus sindicatos aprovaram e assinaram ontem. A FNP, pelo menos, está colocando lá pela rejeição e o RJ está numa situação difícil em função da última assembleia, mas o Sindipetro está lá lutando para que de fato seja reprovado e, quem sabe, uma greve da categoria petroleira, não só pelo acordo coletivo, não é só pelo acordo coletivo. Amanhã, dia 6 de novembro de 2019, companheiro, tem um leilão aqui no Rio de Janeiro, ali na Barra, sobre o excedente da sessão onerosa, que isso aí é uma entrega, é uma lesa pátria, é a entrega da soberania nacional. Eu não sei como é que nossos parlamentares não têm vergonha na cara, né? As pessoas em colocar esses leilões do petróleo, cara, é para acabar mesmo com a soberania nacional. Mas eu quero passar para o companheiro Choro para que também ele dê as suas considerações iniciais. Choro, muito obrigado e boa noite.
É isso aí, boa noite a você, Roberto, Ricardo, Rosa. Nós estamos aqui na nossa luta aqui sempre. Por quê? Porque o que está acontecendo é uma coisa de lesa pátria mesmo. Eles querem tirar o direito que nós conquistamos anos e anos lutando, anos e anos fazendo tudo para ver se melhorava o nosso padrão. Porque quando a gente começou não tinha nada. Isso daí foi sendo conquistado durante anos e anos. E eles agora, com esse novo ministro da Economia e da Central de Guedes, já deixou o Chile todo arrebentado, lá está vendo como é que está, ele está querendo fazer o mesmo aqui. E esse outro presidente aí, o Bolsonaro, está concordando porque faz parte. Eles não estão pensando no Brasil, estão pensando neles. eles acham que fazendo isso, eles estão tirando a responsabilidade do ombro deles, está julgando para os outros, e de graça, custo de banana, troco de banana. Mas, pela primeira vez, eu estou concordando muito bem com esse que está havendo. O Cid Petro, em todos os anos que nós passamos com a FUP, sempre que a FUP assinava o acordo, a gente assinava atrás. Agora, a gente não está assinando. Pela primeira vez, eles estão varados da vida, porque a gente sempre seguia eles. Tanto que teve uma, nos velhos tempos, tinha o RH, o Lima, que ele uma vez, nós estávamos discutindo, ele falou comigo que a Petrobras não faz dois acordos. Se a gente não assinasse aquele acordo, não ia ter outro. Quer dizer, a gente ia ficar sem nada. É isso daí que eles alegam. Eles continuam puxando a brasa para o lado de lá. E a FUP, ela não tem qualquer credenciamento conosco. Porque a FUP não é uma entidade que luta pelo bem do Brasil nem pelos petroleiros. Ela luta por interesse particular. Tanto que nós, que somos mais antigos, que antes da gente assumir essa diretoria em 2002, quem estava era a FUP, e a FUP era oposição ao governo. Era uma oposição tremenda. A gente participava de reuniões na FUP, a gente cansou de frequentar a FUP na Avenida Rio Branco, 159. A gente cansou de ir lá e ir para o Congresso. A FUP era o marco. Mal o Lula assumiu, a FUP mudou completamente. Todos os que estavam lá praticamente, que eram diretores da FUP, mas estavam marginalizados na Petrobras, uns tinham sido até demitidos, foram colocados como RH, como assistente da presidência, como funcionário de novo. Quer dizer, eles não estavam ali para defender o funcionário, não. Eles estavam ali para defender a eles mesmo. O que interessava era eles assumirem. E até hoje eles continuaram com isso. Resultado, agora veio um que não quer nem saber nada, mas eles estão querendo se unir a isso também. Porque o negócio deles não é defender o petróleo, não é defender a Petrobras, não é defender os funcionários. O negócio deles é defender a vida deles. Então eles se unem a quem vier. Quem vier quer vender, mas eles concordam. Tanto que eles estão. E a Petrobras está tão diferente que ela está aceitando um acordo individual. Se um funcionário chegar, ó, fala lá, eu quero assinar esse acordo. Ah, o senhor quer? Pode assinar. Ela assina, vai juntando os que vão assinando. Depois, no fim, fica mais que assinou, que não assinou, está ali, ó, está aprovado, porque a maioria assinou. Nós não estamos tendo direito a nada. E o aposentado que criou a Petrobras, não foram eles, porque eles chegaram na Petrobras feita. Aí é bom. Queria ver quando no começo que não tinha nada, quando eles não estavam nem. Tem muitos deles aí que estão hoje nesse governo. Alguns já estão velhos, mas tem gente nova dessa, que quando a gente entrou na Petrobras, eles nem estavam, nem eram garotos, não eram nem nascidos, ou então estavam ainda no exército, quer dizer. Eram pessoas que não tinham nem pensado em Petrobras. Mas depois que chegaram lá, fizeram essa vergonha. E nós estamos aqui lutando sempre, sempre, sempre. E eu espero que vocês auxiliem no que puder os ativos. Porque hoje em dia os ativos estão com prejuízo tremendo. E se eles perderem a Petrobras, nós vamos perder tudo. Porque a Petrobras vai embora, a Petro vai embora e a gente vai ficar com o INSS só.
Fechou? Bom, gente, então, como eu estava falando, esse programa de número 477, hoje é dia 5 de novembro de 2019, e na nossa Assembleia, até em função de uma disputa também da Petrobras, da Petros, a Petros colocou hoje na ABI um comunicado chamando aí os aposentados e pensionistas que o seu presidente, Bruno, estaria apresentando o plano alternativo ao PT3 da Petrobras. No mesmo horário, onde há mais de 20 anos, aqui, no SINIPTJ, a gente faz uma assembleia ou reunião dos aposentados a partir das 14 horas. Há mais de 20 anos. Toda entidade, Petrobras, Petro, FUP, FNP, qualquer associação, sabe disso. No entanto, a direção da Petro marcou para hoje, às 14h30, na BI, para tirar, e conseguiu tirar, muitos aposentados que estariam aqui hoje na nossa Assembleia, votando contra essa proposta. Então, olha a disputa. Mas nós botamos uma urna aqui, com cédula, onde esses companheiros que lá estiveram poderão vir aqui amanhã, quarta ou quinta, de 9 às 17 horas, venham, companheiro, venham aqui votar a favor ou contra. O indicativo é contra, para garantir ainda o emprego dos companheiros da ativa, para garantir ainda um pouco que nós temos nesses acordos coletivos e a dignidade e a moral do aposentado e pensionista. Então venha amanhã, quarta ou quinta, das 9 às 17, dá seu voto aqui na ONU. Vamos mostrar que os aposentados brigam pelo seu direito e brigam em defesa da Petrobras. Bom, nós tivemos também, né, além desses 58 presentes, como falei, um número pequeno que votaram contra, zero abstenção e zero a favor, mas uma palestra brilhante do Fernando Siqueira, onde falou aqui sobre a conjuntura política nacional e internacional e também defesa da Petrobras e contra esses leilões que vêm acontecendo. E especificamente ele falou do leilão de amanhã, né, do excedente da sessão onerosa e também depois da manhã do pré-sal. Como sempre, são brilhantes palestras do Fernando Siqueira, com dados numéricos, comprovante, enfim, documento, mas como ele falou, é lamentável que quem poderia colocar uma liminar ou entrar com até um projeto contra a venda dos leilões, não fazem. Por que não fazem? Por que não fazem? E sabem, são sabedores, me estão entregando a soberania nacional. Essas pessoas que têm a caneta que poderiam acabar com esses leilões. Até porque, como ele mesmo fala nas palestras dele, vários outros países reestatizaram e tomaram aquilo que tinham sido privatizado. Vários países. E aqui no Brasil, infelizmente, é isso. A ponto de algum desses altos que poderiam decidir falar para ele o seguinte: se eu dessa liminar votar a favor, o que vai acontecer? Que eu vou perder aqui meu carro, meu emprego. Então tem que votar contra isso aí que vocês estão pedindo, até porque é o capital que vai vir em cima. E se eu fizer isso, então o capital me tira daqui, acaba comigo. Vocês não vão fazer nada, é isso. Esse é o país do que nós vivemos. Infelizmente, e como ele fala sempre, e que nós sabemos, tem tudo para ser o melhor país do mundo, se de fato esse pré-sal, esse petróleo nosso, fosse bem organizado. Todo e qualquer município, não teria um município ou um estado pobre. Era só fazer uma divisão de renda. Para que tem que explorar, acabar o petróleo dentro de 5, 10 ou 20 anos? Não precisa. Agora nós sabemos por quê. O interesse que dá em tirar isso, né? Então, a brilhante palestra, quem não veio perdeu, mas nós temos aqui gravado no Sindicato, aquele que estiver interessado na palestra poderão fornecer. E lamentar então que a Petros convocou, o presidente apresenta hoje nova proposta de equacionamento, o presidente Bruno Dias apresentará hoje às 14h30 em transmissão ao vivo pela internet a nova proposta de equacionamento para o plano Petro do sistema Petrobras, repactuado ou não, que é o PPSPR ou PPSPNR, além de explicar as mudanças necessárias para reequilibrar os dois planos. O presidente responderá a pergunta enviada pelos participantes. Eu não vou ler tudo, mas eu quero dizer, com isso aqui, com esse PED, companheiro, primeiro, deviam cobrar a dívida da patrocinadora Petrobras da BR. Se está em 30, 35, 36 milhões, como ele falou, em cada ano aumenta, se a Petrobras estivesse assumindo o compromisso, a dívida dela que ela tem para conosco, participante, não estaria nisso aí. Não só nisso que eu estou falando da dívida, como maus investimentos, como transações que a imprensa escrita falada colocou roubo, teve lá dentro. Tem gente presa ainda. Tem até gente presa aí pela Lava Jato. Se as pessoas que fizeram isso devolvessem os milhões que tiraram, que roubaram de lá, bilhões, nós não teríamos que pagar durante 18 anos. Ainda vão tirar da gente do 13º. Vamos tirar do pecúlio. Vamos tirar do reajuste nosso anual, que já é uma brincadeira, por exemplo, esse ano. É 70% do INPC, que não dá nem 2,30%.
De 2,28.
Pois é. E não é nem o IPCA, enfim. É uma covardia geral, mas eu passo aqui para o companheiro Furtado, para que ele também possa estar falando, até da nossa reunião, assembleia hoje, da palestra do Fernando Siqueira, enfim, tudo isso que vem acontecendo aí com essas assembleias, esse apoio político.
Existem coincidências que são estranhas, né? Extremamente estranhas. E a gente sabe, pelo menos aí, nessa cultura que nós temos, muito bem, Paulo Campos Roberto, o professor, nós estamos nessa vida aí há mais de 20 anos, então temos todo um conhecimento, e eu vi essas reuniões nossas, ou então as assembleias, elas só diferem do aposentado. Quando a coisa coletiva possa ser discutida, que elas passam quinzenais, então 14 dias. Mas, normalmente, essas nossas reuniões de aposentados do sistema Petrobras, porque existe também a reunião dos trabalhadores aposentados aqui na Lei de Petróleo, mas acho que é na primeira quinta-feira do mês, e do sistema Petrobras é na primeira terça-feira de cada mês.
E
Diogo do Reis. E Diogo do Reis é na quarta-feira seguinte, né? Que é decidido, no caso específico, será amanhã. Quando se fala que essas coincidências elas são estranhas, porque nos chama bastante atenção é que toda essa circunstância que segue a esse trabalho, você marca uma reunião importantíssima para o aposentado, né? Hoje, talvez, ela seja muito mais importante, essa reunião, do que a própria discussão do apoio político.
Com certeza.
Por quê? Por quê? Porque demanda a vida do aposentado, não só do aposentado de modo geral, mas também do seu dependente, da sua dependente, né? Especificamente. Então, se marca nesse mesmo dia, nessa mesma... E a coincidência, ela é estranha, é no mesmo dia que mesmo horário. Parece até aquele canal de televisão, né? Então, e quando é para se discutir um fato muito importante, companheiro? Quer dizer, as pessoas deixam de vir aqui, ou então deixam de ir lá, na BI. Só que, em deixando de vir aqui, deixa de ter conhecimento do que realmente aconteceu aqui, e deixa de também, se não participar da BI, né, de ter conhecimento dessa proposta no que diz efeito ao equacionamento. São coisas estranhas pra caramba. Então, a gente percebe que há tudo aí uma má vontade, isso é verdade, né, em explicar esses procedimentos que poderão vir a acontecer. E a gente sabe que o trabalhador aposentado, ele não está envolvido nessa brincadeira aí, que para não dizer outra palavra, até respeitando as pessoas, desse rombo que tem na Petro, né? E as pessoas estão pagando e estão sendo presas. Não somos nós que estamos inventando aqui, não somos nós que estamos falando aqui, são os meios de comunicações aí que estão dizendo aí que essas pessoas estão sendo presas por má administração do patrimônio que é do aposentado. E quando você vem aqui para a explanação do Fernando Siqueira, aí você se decepciona, cara. Você se decepciona das próprias pessoas que um dia você acreditou que o elegeu, ou então a elegeu, né, para um mandato tanto, não só de deputado estadual, deputado federal, vereador, governador, senador. E ali, companheiro, você vê que não existe nenhuma perspectiva dessas pessoas voltada para o bem-estar da sociedade. Você vê que nessa distribuição desse mal pagado, leilão que vai acontecer amanhã, as pessoas estão discutindo quinhões. Não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Eles não estão discutindo essa distribuição para uma qualidade de vida melhor da sociedade. Né? Agora, eu tenho uma pergunta que eu mesmo não consigo me entender, né, com a referência disso aí. Por que eu não consigo me entender? O Rio de Janeiro, ele foi fundado em 1564, foi isso? 1564. Rio de Janeiro tem aí mais de 400 anos. Então, o Rio de Janeiro, num período, ele viveu sem royalties do petróleo. Só que o petróleo é uma riqueza finda. Então, a minha pergunta, e que eu não consigo entender, quer dizer, daqui a 50 anos o estado do Rio de Janeiro acaba. Será que acaba? O que existe, na verdade, é uma má aplicação desse dinheiro que é de origem do petróleo. Porque o royalty nada mais é para tentar combater isso que está acontecendo no Nordeste. Essa derrama que houve aí, então esse derrame que houve aí do petróleo, é isso que o Royalty é responsável, não para pagar aposentado.
Sim, deputado. Bom, companheiro, senhor, olha só temos aqui 3 minutos, vamos ter que ser mais rápido, que nosso tempo está encerrando.
Nós estamos vendo que tudo que está acontecendo é orquestrado já pela cúpula, não por nós. Uma coisa que nós temos de todos os direitos, do acordo que nós temos, todas as coisas, tem uma coisa que a gente nunca pediu. Eles nos deram e agora querem tirar. É a AMS. A AMS a gente nunca pediu. Nós, desde o começo, votaram, a gente deram. Agora, nós, colega meu que é de membro, a gente tem que fazer um levantamento, qualquer plano de saúde, mais ou menos para velho, é R$ 2.000, o mais fomento. Daí para R$ 4.000, R$ 5.000, se você quiser ter um plano de saúde a contento. Você não vai poder, nunca poder, pagar para você e para a mulher. Não pode. Você não tem dinheiro para bancar um plano de saúde desse. Porque isso daí é a pior coisa que tem, plano de saúde. Isso daí, eles estão querendo que o pessoal aceite tudo o que eles querem. E por trás vem a FUP, como sempre. A FUP está achando que ela fazendo isso, ela vai se dar bem, mas ela também vai cair do mesmo jeito se ela está pensando que vai, porque eles querem cuidar deles. Eles não querem saber de que FUP, eles querem saber deles. A FUP já teve muita força, que era assim com o governo do PT e tal. Tanto que eles aguardaram o governo do PT tomar posse para eles serem nomeados. A maioria deles foi se enxerga com você. Adjunto funcionário. Quer dizer, nós vimos que o negócio é interessante. Então, nós temos que continuar a nossa luta. O tempo está acabando. Nós temos que continuar a nossa luta. E nós estamos aqui para isso. Nós que estamos aqui, nós três principalmente, já estamos aqui no sindicato há quase 20 anos. Estamos aqui todo dia, toda hora. Estamos brigando, brigando. Se todos, muitos colegas nossos fizessem a mesma coisa, o negócio seria mais avantajado. Porque tem mais ativo, tem mais aposentado do que ativo. Se o aposentado subisse e fizesse pressão em cima da Petrobras, ela ia sentir o drama. Porque em 1994, quando houve aquela greve do indústria, né, estavam os ativos. Eles eram muitos, eles pressionaram para o trabalho no ponto. Hoje em dia, está ruim. Então, eu passo aqui para o companheiro Roberto.
O nosso tempo está estourando.
Acabou.
Faltando 2 minutos, eu quero dizer o seguinte, companheiro, amanhã, a partir de 7 horas da manhã, aqui na Praça Tiradentes, vai ter um ônibus aqui do Sindipetro RJ, para quem quiser ir lá protestar contra esse leilão de petróleo na Barra. Então você que pode colaborar com o Sindipetro, vem amanhã, esteja às 7 horas aqui da manhã na Praça Tiradentes, para ir até conosco, lá na Barra. Leilão do nosso pré-sal é vergonha nacional. Jornalzinho aqui de hoje, como ainda tem 1 minuto aqui e meio, eu vou ler rapidamente aqui, um pedacinho. O governo quer entregar uma das maiores reservas de petróleo do mundo para estrangeiro, agora no dia 6 de novembro, amanhã. Quer entregar o óleo excedente dos campos de seção onerosa. O que é isso? A sessão onerosa é um regime de tributação diferenciado que existe mediante lei que autorizou a Lei 12.276 de 2010 e contrato assinado entre a União, que cedeu à Petrobras o direito de produzir até 5 milhões de barris de petróleo em campos de pré-sal, que são gigantes e supergigantes. Foi descoberto, para além desses 5 milhões de barris, um excedente de óleo nos campos da seção onerosa. Então foi decidida, numa reunião do Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, em 2014, a contratação direta da Petrobras para produzir em regime de partilha de produção com a União, que é mais vantajoso para a Petrobras e para o país. O leilão marcado para o dia 6 de novembro é a entrega desse excedente, que é muito valioso e está sendo vendido a preço de banana. A Petrobras é a que tem mais tecnologia e capacidade. Em 2015, a Petrobras recebeu o seu terceiro prêmio offshore tecnológico, o Oscar da Indústria Mundial do Petróleo e Gás, pelas 10 tecnologias desenvolvidas para transformar em realidade a produção do pré-sal. E a Petrobras explorou e descobriu esses campos, agora estrangeiros querem de mão beijada. Então, durante o período de exploração da seção onerosa, que perdurou de 2010 a 2014, tivemos o maior endividamento da Petrobras. Subiu de 37 para 106 bilhões de dólares. A magnitude de investimento para desenvolver uma nova província petrolífera pode ser muito grande. No Mar do Norte, por exemplo, onde o primeiro campo é um gigante, foi descoberto em 1969, o investimento até 1975 foi de 11 bilhões de dólares, a mais do que o montante gasto pelos Estados Unidos para colocar o homem na Lua. Por que no Brasil haveria de ser diferente? Outra característica da indústria do petróleo é o intervalo de tempo entre a descoberta e o primeiro óleo, caracterizado por pesado investimento. Assim, os investimentos realizados pela Petrobras num período certamente foram fatores primordiais para o desenvolvimento econômico brasileiro. O Brasil foi a sexta economia do mundo em 2011. Chegou a 70 mil empregados na indústria naval em 2003 e o menor índice de desemprego em 2014. Gente, nosso tempo estourou, não dá para ler mais, não dá para falar mais, mas essa é a nossa luta, que infelizmente só a unidade mesmo de verdade pode barrar esses leilões e ainda podemos, quem sabe, conseguir alguma coisa mais nesse acordo coletivo que desde 1994, 95, que nós tivemos o primeiro acordo discutido no TST. Então, depois de 24 anos, estamos aí de novo, entregue à justiça. Então, companheiro, participe dessas reuniões nossas, da nossa Assembleia. Vamos, de fato, como o Chope falou, ajudar os companheiros da ativa. E para a nossa despedida, então, finais, companheiro Furtado.
É, me chama bastante a atenção, né? Não chega a ser piada, não, desculpe o vídeo aí. TST. Saudação, Júlio.
Ok, companheiro Chope.
Ah, companheiro, pela primeira vez, esse acordo que está vendo, o outro acordo que ele falou foi feito entre a Petrobras e o sindicato. Agora não, esse acordo está sendo feito pela justiça. Quer dizer, ninguém tá fazendo como fez no outro.
Bom, companheiro, então é assim, quem puder, amanhã, 7 horas aqui na Praça da Gente, para nos ajudar lá contra mais um leilão do petróleo. E sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Aqui música, informação e prestação de serviço. Muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.